Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG, referente aos resultados do segundo trimestre de 2014. Estão presentes conosco o Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, o Sr. Marco Queirala, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, o Sr. Antônio Guedes, diretor de operações, e o Sr. Rafael Espírito Santo, head de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos Piani, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência dos resultados do segundo trimestre de 2014. Nossa agenda de hoje terá quatro partes. Na primeira, eu farei um comentário geral sobre o nosso desempenho do trimestre. Depois, o Antônio Guedes, nosso vice-presidente de operações, falará sobre os principais aspectos operacionais do período. Na sequência, o Queirala, nosso vice-presidente e diretor financeiro, discorrerá sobre os resultados financeiros. Por fim, iremos para a sessão de perguntas e respostas. Então, indo para os comentários gerais do trimestre, primeiro, eu gostaria de comentar que o segundo trimestre foi um trimestre atípico, com um grande número de feriados, o evento da Copa do Mundo. O número de dias úteis foi menor do que a nossa expectativa do início do ano em várias praças onde atuamos, o que levou a uma menor velocidade de vendas, de construção e aprovação junto a prefeituras e cartórios. Mediante esse cenário de vendas mais lentas, tomamos a decisão de postergar alguns lançamentos. Portanto, esperamos uma maior concentração dos lançamentos no segundo semestre, dependendo sempre do cenário macroeconômico vigente. Temos tido êxito na conclusão das obras e temos executado dentro do custo orçado consolidado, dando continuidade ao nosso processo de de-risking. Reduzimos o custo em correr do legado anterior a 2013 para aproximadamente R$1,9 bilhão, reduzindo significativamente o risco de execução. A obtenção dos habites de obras e, consequentemente, averbações ainda não acompanha a velocidade do término de obras, principalmente nesse trimestre devido ao número de feriados e alguns problemas pontuais, mas conseguimos manter o nível de repasses graças à melhora expressiva do tratamento do backlog de unidades a serem repassadas. A redução do backlog de unidades a serem repassadas também levou a um aumento dos distratos nesse trimestre, impactando negativamente o nosso resultado contábil. Entretanto, a média do primeiro semestre ficou dentro do que passamos como expectativa e vislumbramos um segundo semestre com um volume igual ou inferior ou que foi realizado até então. Em relação ao nosso fluxo de caixa, tivemos um consumo em linha com o do trimestre passado. Se desconsiderássemos alguns eventos não recorrentes e alguns eventos nossos controlados, como a REP, teríamos obtido uma melhora em relação ao período anterior, evidenciando a melhora período após período. Em relação, tivemos êxito, como o Kerala vai comentar, nas rolagens e captações no primeiro semestre. Estamos bem encaminhados para formalizar novas linhas de financiamento e ou rolar os vencimentos do segundo semestre, o que equacionaria de forma definitiva os vencimentos do ano. Por último, gostaria de concluir dizendo que nas condições vigentes, esperamos um segundo semestre melhor do que o primeiro, concentrado e focado principalmente na execução do nosso legado, o que nos levará à geração de caixa positiva no período e ao início do processo de otimização do dos nossos ativos e a concentração dos nossos esforços no desenvolvimento da PDG do futuro. Com isso, eu queria passar a palavra para o Guedes, que vai comentar os resultados operacionais do trimestre.
Bom dia a todos. No slide 3, vamos falar dos lançamentos do segundo trimestre de 2014. Lançamos 6 projetos no segundo trimestre. Como havíamos comentado em nosso último call, em abril tivemos 2 lançamentos, o Maison Artisã em São Paulo e a Torre Comercial do Niemeyer Monumental em Niterói. Em maio, lançamos a 4ª fase do Vila Nova Sabará, empreendimento em conjunto com a Roça em São Paulo, e a 2ª fase do Jardim das Perdizes, junto com a Tecnisa, que podemos ver na página seguinte. Esse empreendimento do Jardim das Perdizes, chamado Time, consiste em 4 torres e um shopping, dos quais já lançamos 2 torres, uma com salas comerciais quase inteiramente vendida e um residencial com serviços. Por fim, no final de maio, lançamos o empreendimento da nossa área de loteamento em Atibaia, no interior de São Paulo. No slide 5, falamos um pouco dos lançamentos atuais. No final de semana passado, lançamos o PRIX. O PRIX é um empreendimento localizado no bairro de Pirituba, em São Paulo, que teve uma boa aceitação comercial, tendo vendido mais de 50% no primeiro final de semana. Teremos nos próximos dias também a continuação do outro empreendimento em Pirituba, que é o Max, e no Rio de Janeiro lançaremos o GRAN na Zona Norte, próximo ao Dom, que foi um grande sucesso do quarto trimestre do ano passado e que também temos boas expectativas de vendas. No slide 6, mostramos nossos desempenhos de vendas no trimestre. Apesar do cenário macroeconômico mais adverso e a Copa do Mundo, que teve um impacto negativo importante na atividade de junho, nossas vendas brutas foram de R$ 658 milhões, 18% superiores ao trimestre passado, principalmente devido ao maior número de lançamentos no período do segundo semestre. Vendemos praticamente o mesmo volume de estoque no primeiro tri, por volta de R$ 510 milhões, mas as vendas de lançamento do ano aumentaram de R$ 39 milhões para R$ 149 milhões. Tivemos uma concentração um pouco maior de extratos nesse trimestre, mas no acumulado do ano estamos em linha com nossa expectativa inicial de R$ 200 milhões na média por trimestre. Considerando esses extratos maiores no segundo semestre, nossas vendas líquidas foram de R$ 383 milhões, um pouco abaixo do primeiro trimestre. Indo para o slide 7, falamos um pouco da revenda desses extratos, que continua em linha com o que temos apresentado nos últimos trimestres. Como podemos observar no quadro à esquerda, continuamos conseguindo revender a maior parte dos extratos em até 12 meses, em torno de 80% do que foi destratado, gerando um ganho nominal de preço de 15% em relação ao VGV inicial destratado. No próximo slide, mostramos a evolução do nosso estoque. Conforme o gráfico da esquerda, tivemos um aumento no estoque total a valor de mercado, principalmente pela correção de nossa tabela de vendas pelo INCC do período. Como o gráfico da direita mostra, em número de unidades, nosso estoque segue reduzindo, principalmente considerando apenas o estoque pronto e aqueles a ser entregue ainda em 2014, em torno de 13%. Esse estoque continua sendo o foco principal da área comercial e de vendas, dado que, uma vez vendido, ele gera caixa imediato para a companhia. Como podemos observar, conseguimos reduzir esse estoque de 7.600 unidades para 6.600 unidades no segundo trimestre. Na página 9, Vamos falar das entregas. Obtivemos 21 ABITs no segundo trimestre, acima dos 17 obtidos no primeiro tri, mas ainda abaixo das nossas expectativas. Continuamos a entregar nossas obras dentro do cronograma físico, porém diversas questões burocráticas pontuais têm feito o ABITs levar mais tempo do que o esperado para sair. Nesse momento, temos 20 obras concluídas em processo de obtenção de ABITs. 22 projetos com mais de 95% das obras físicas concluídas e mais 5 projetos com obras entre 90% e 95% concluídas. Ou seja, o atraso em nosso ABITS não decorre de atraso na evolução das obras físicas, mas sim de questões pontuais de cada empreendimento, tais como homologação de táxis ou de concessionárias. Dito isso, continuamos confiantes na aceleração do número de ABITS a serem tirados nos próximos meses e trimestres. Agora gostaria de passar a palavra para o Kerala, que comentará as informações financeiras do trimestre.
No slide seguinte, a despeito do atraso em ABITs, temos conseguido repassar em linha com as nossas expectativas internas até o meio do ano, melhorando basicamente o aproveitamento do estoque de unidades aptas a serem repassadas. No acumulado do ano, já temos aproximadamente 7.500 unidades repassadas, o que representa 40% do ponto médio da nossa expectativa para o ano. No próximo slide, nosso G&A continua uma tendência de queda no ano, com 91 milhões no trimestre. A tendência de queda ano a ano, com 91 milhões no trimestre, semelhante ao trimestre anterior. O número permaneceu estável, apesar de dois eventos que tiveram impacto negativo nesse trimestre. Primeiro, os acordos coletivos que tiveram impacto de 8% no Rio de Janeiro retroativo a março e 7,5% em São Paulo a partir de maio. Segundo, algumas despesas não recorrentes de TI e de consultorias no período, que somaram aproximadamente 6 milhões no trimestre. Continuamos focados em reduzir o G&A através do aumento de eficiência das nossas operações e redução proporcional da estrutura em função do elevado número de entrega de obras programado para os próximos trimestres. No slide 12, mostramos uma proxy da evolução do nosso desempenho operacional, medida aqui pela variação da dívida líquida ao longo dos últimos trimestres. Apesar do número absoluto de consumo de caixa ser ligeiramente maior do que o trimestre passado, parte significativa desse valor pode ser explicado por eventos não diretamente relacionados às nossas operações correntes. São eles. Aproximadamente 30 milhões são referentes à nossa operação de REP, de shopping center, que consolidamos 100% em nosso resultado. A REP investiu 100 milhões de reais ao longo dos últimos trimestres na construção de um novo shopping em Botucatu, inaugurado no final de maio. Com a entrada em operação desse shopping e a eventual venda de terrenos não core da empresa, esperamos que a operação da REP passe a gerar caixa no curto prazo. Adicionalmente, tivemos nesse trimestre pagamento de dividendos referente a uma operação com a Agri, que consumiu 32 milhões de reais. Por último, tivemos o pagamento de parte do montante acordado com a Prefeitura de Campinas, fruto do termo de ajuste de conduta, no valor de 8 milhões de reais. Excluindo esses efeitos, o consumo de caixa operacional da empresa passaria a ser aproximadamente 20 milhões de reais no trimestre. Para os próximos trimestres, apesar do atraso que apresentamos no ABITS, nossa perspectiva para a geração de caixa permanece positiva. A redução significativa de custeio com obras pelo encerramento de canteiros nos dá confiança da inflexão na geração de caixa operacional da empresa, e o aumento nas unidades a serem repassadas passa a ser o alavancador dessa tendência. No gráfico do lado direito do slide, apresentamos um conceito de endividamento expandido, considerando não somente a dívida líquida financeira da empresa, mas também o custo em correr de construção. Sobre esse conceito, a PDG continua aumentando a performance dos seus ativos e reduzindo substancialmente o ônus sobre os mesmos. No próximo slide, falamos das dívidas. Conseguimos equacionar todas as nossas necessidades de refinanciamento do primeiro e do segundo trimestre. Havíamos iniciado 2014 com 1,2 bilhão de vencimentos programados de dívida corporativa no ano. Passada a primeira metade do ano e 60% dos vencimentos, estamos numa situação muito mais confortável no início do terceiro trimestre. Especificamente, temos três operações junto ao setor bancário em finalização, que somam R$ 610 milhões, cobrindo em excesso os vencimentos do segundo semestre de 2014. Concluídas essas operações, acreditamos que o desafio de rolagem de dívida corporativa de 2014 estará superado e podemos focar o processo de desalavancagem que deverá se estender pelos próximos 18 a 24 meses. No próximo slide, a margem REF segue subindo gradualmente com o encerramento de obras com margens menores, saindo de 27% no primeiro trimestre de 2013 para 30% nesse trimestre. À medida que os projetos antigos forem sendo entregues, Essa margem deve convergir para a margem dos projetos lançados a partir de 2013, que hoje está em 31,5%. Por último, no último slide, apresentamos um resumo do nosso resultado contábil no trimestre. Importante mencionar que a receita foi impactada pelo fato que as novas vendas tiveram uma concentração maior de lançamentos, e nós ainda não reconhecemos nenhum lançamento do trimestre no resultado. Os lançamentos ainda não atingiram as cláusulas suspensivas do período de denúncia. Além disso, tivemos também um impacto negativo dos extratos no lucro bruto, de aproximadamente R$52 milhões. Dessa forma, o menor receitamento do trimestre levou a uma menor diluição das despesas, impactando a nossa última linha. Com isso, abrimos para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade do som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Henrico Trota, Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas bem rápidas, tá? Acho que a primeira, passando bem rápido por distrato, né? A gente viu que aumentou no trimestre, a gente sabe que vocês têm aquela expectativa de ter 200 milhões de distrato por tri, né? E aí pegando o primeiro semestre ficou bem na linha desses 200 milhões por trimestre, mas queria saber se muda alguma coisa aí também considerando que o cenário macro, a demanda agora também no primeiro semestre acabou sendo até um pouco mais fraca do que a gente esperava aí no começo do ano. Então queria saber se muda alguma coisa com relação a distrato aí para o segundo semestre, dado que o cenário está um pouquinho mais fraco do que a gente esperava lá no começo do ano, quando a gente tinha essa expectativa de 200 milhões por trimestre. E a segunda, um pouco mais contábil, aqui a gente viu que vocês fizeram uma reversão na linha de outras receitas financeiras, lá dentro do resultado financeiro, a gente viu que foi algo em torno de 11 milhões, só que a gente não entendeu muito bem o porquê. Se pudessem explicar um pouquinho se teve algum motivo específico aqui, e aí dentro dessa linha também a gente viu que que dentro lá do top line, dentro da receita, a gente viu que aquela linha de outras receitas operacionais, ela deu um pulo. Então a gente queria, comparado com o primeiro tri, a gente queria também entender um pouco esse lançamento contábil aqui. Obrigado.
Obrigado, Rico. Eu quero ela falando. Começar pela tua última, na verdade, essa é uma coisa conversa diretamente com a outra. Quando a gente faz um extrato, a gente retém em torno de 20% daquilo que foi pago pelo cliente, e isso faz parte do contrato. No primeiro trimestre, a gente tinha lançado isso em receitas financeiras inapropriadamente. Então, o que aconteceu no segundo trimestre é exatamente a reversão disso. Esse número negativo em outras receitas financeiras é a reversão desse número que foi feito erradamente no primeiro trimestre e, consequentemente, a entrada disso lá em cima. A forma correta de contabilizar isso é outras receitas operacionais na linha de cima, em incorporação imobiliária. Tá? Então, uma coisa conversa diretamente com a outra. Então, esse é um erro que a gente fez no primeiro trimestre, corrigimos no segundo trimestre. Tá? Em relação aos distratos, nossa expectativa, acho que ela segue inalterada. Não temos nenhum indicador até agora para sugerir, apesar do aumento do volume de entregas, a gente acredita que o volume de distrato no segundo semestre segue no mesmo nível e, basicamente, acho que isso se dá pelo mesmo motivo. A gente não viu, por enquanto, nenhuma alteração no apetite dos bancos no crédito imobiliário. Continuamos conseguir ter o mesmo nível de aproveitamento, de conversão. Então, enquanto a gente tiver esse ambiente de crédito imobiliário bastante favorável e melhorando lá a eficiência, a produtividade da nossa operação, tem uma parte disso, obviamente, que depende da gente, eu acredito que a gente mantenha o mesmo nível de conversão e, consequentemente, o mesmo nível de distrato. Distrato sempre é uma pergunta importante, a gente deu de novo esse dado no release, e eu reforço o ponto de que, apesar do efeito contábil de curto prazo negativo, a gente segue distratando unidades muito líquidas e com uma aceitação em mercado muito grande. Então, é só um deslocamento de resultado, esse resultado sai num tri e volta no outro. Tá? Então, a nossa expectativa segue inalterada em relação aí a distratos para o ano.
É importante ressaltar que a velocidade de vendas dos distratos está na ordem de 80% em 12 meses. Né? Então, pegando só esse universo dos distratos, ele tem sido melhor do que a média do resto da companhia. Então, por isso, eu acho que ela fica inalterada, independentemente do cenário.
Tá certo, Pierre. Obrigado, Pierre.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Nilman, BTG Pactual.
Bom dia a todos. A minha pergunta é nada de entrega, bits, averbação e repasse, né? A gente tem visto esse número, quer dizer, meio flat, vocês até justificaram, quer dizer, que isso tem a ver com uma performance da bits um pouco pior. Eu queria ver se assim, vocês podiam dar uma cor um pouco melhor assim, na evolução ao longo do tempo desses projetos entregues, né, que não conseguiram a bits, porque acho que assim, paira uma dúvida se assim, não tem projeto lá que tem algum tipo de restrição estrutural ao conseguir o ABIT, que eventualmente vocês não conseguirão o ABIT em algum desses projetos. Se tem algum caso preocupante, né? Alguma coisa de não adequação à legislação local, herança do passado, quer dizer, alguma coisa do tipo, né? Só para a gente poder... Porque, caso contrário, de fato, esse número deveria dar uma subida em breve, subir rápido em breve, e a gente veria um potencial de repasse muito mais forte. Se puder falar um pouco disso, acho que seria importante. Obrigado.
Meu irmão, Queiroz, deixa eu só falar um aspecto primeiro e o Guedes já pega em relação aos detalhes do ABIT, tá? A razão pela qual a gente deu essa abertura aí desses praticamente 50 projetos praticamente concluídos, mas que ainda sem ABIT, a gente tinha recebido um questionamento se esse cronograma que a gente tinha dado de ABIT, ele tem uma relação muito grande com o término de obra. E a gente tinha recebido um questionamento se as obras não estavam atrasando. Então, primeiro, esse discurso que a gente está dando é para reforçar o ponto seguinte: as obras não estão atrasando. Então, a obra está dentro do cronograma físico e dentro do orçamento financeiro. Tá? De fato, o gargalo está entre o término da obra e a obtenção da BITS. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou deixar o Guedes responder o segundo em relação a quais são os obstáculos aí de BITS que a gente tem encontrado.
Marcelo, assim, a gente tem problemas localizados em Campinas, que são os táxis que eles estão saindo, e tem um processo de documentos a serem obtidos, então, mas é localizado em Campinas, e tem algumas coisas, como você colocou, aqueles projetos um pouco antigos lá da ASA, localizado no Nordeste, tem algumas coisas da ASA que... mas, assim, as obras estão concluídas e é processo realmente burocrático, de ligações de concessionárias, coisas que estão tão dominadas, né? Então, a gente está no processo, não tem nada preocupante com isso, e isso vai sair. Então, o nosso cronograma de ABITS até o final do ano, a nossa projeção, né? Então, são coisas que se deslocam de um mês para o outro e eles são recuperáveis. São coisas localizadas, são pontuais.
Não tem nenhum vício
estrutural, exatamente.
Resumindo, a companhia tinha um problema, que era Campinas, que ele foi equacionado e ele está sendo obtido ao longo do tempo. Então, acho que todo o resto é pontual. Importante também destacar que dos projetos que estão em processo de ABITS e averbação, parte deles foram financiados por crédito associativo e parte é CPH. A parte que é crédito associativo, a contribuição marginal de caixa dele é pequena, né?
Uhum.
Então, algo que a gente já falou para vocês, algo em torno de 60%, 40%, depois a gente pode até detalhar, mas parte dessa margem que está ainda represada, ela também não tem impacto de caixa, entendeu? Então, esse impacto ele é reduzido em relação ao volume total. Então, eu diria assim, à luz do trimestre que foi mais complicado, as prefeituras, os cartórios não tiveram os mesmos dias úteis associados a esses problemas que o Guedes colocou, infelizmente tivemos uma performance pior. Agora, acreditamos que o segundo semestre vai ser efetivamente melhor, porque não tem nenhum óbice estrutural, usando as suas palavras, para que a gente obtenha. Agora, são coisas pulverizadas e isso, infelizmente, está levando um pouco mais de tempo.
Tá. Não sei se dá para passar assim, uma ideia disso, com exceção desses de Campinas, que obviamente foram objeto do TAC. Não sei se... Qual o tempo médio que demora ou tem demorado para obter o ABIT entre terminar a parte da empresa e a obra e obter o ABIT de fato?
Em torno de 60 a 90 dias, Marcelo. Esse é o prazo que a gente está acontecendo, entre 60 e 90 dias. A gente começa o processo um pouco antes e leva isso entre 60 a 90 dias, é isso.
Tá legal, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Maurício Garcia, Bradesco.
Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira é voltada à parte operacional de venda. A gente viu que, quando olha o mix de vendas de estoque Casa Minha Vida, né, representou 38% das vendas totais do primeiro semestre. E, no entanto, quando a gente olha a quebra do estoque, dá para ver que essas unidades quase zeraram, né, que agora só representam 3% do estoque. Eu queria entender um pouquinho realmente por que que as unidades Minha Casa Minha Vida estavam sendo tão representativas na venda, num mix totalmente diferente do estoque. De fato, vocês foram mais agressivos na política de comercialização dessas unidades ou não, elas estavam realmente tendo uma absorção mais forte e com isso a gente poderia concluir que de agora em diante a venda do estoque remanescente pode ser um pouco mais difícil. Até aproveitar um gancho e também ouvir que segmento de negócio, independente de vocês não estarem mais originando Minha Casa Minha Vida, mas que segmento de negócio vocês estão vendo como mais resiliente daqui para frente, nesse cenário atual. E a segunda pergunta, vamos dizer, tópico, é sobre a linha de outras operacionais. A gente viu que, apesar de ter tido uma marcação a mercado na REP, que gerou um ganho de quase 26 milhões, essa linha veio negativa em praticamente 17, fora a revisão de manutenção também. Então, quer dizer, fica implícito que teve uma despesa grande ali, acima de 42 e tantos milhões, para resultar no impacto consolidado negativo. Se vocês puderem abrir um pouquinho o que foram esses 40 e poucos milhões que impactaram a linha de outros operacionais para mais do que offsetar, né, esse ganho da REP.
Fala, Luiz. Bom dia, Queiroz. Deixa eu pegar a segunda aqui primeiro, Guedes passa a primeira. A conta ali é mais ou menos a seguinte: apesar dos 25 milhões a favor de REP, de aumento do valor justo,
tem uma baixa do ágio. Esse investimento tinha um ágio de 11 milhões de reais. Então, primeiro, o impacto de Botucatu da REP, ele é em torno de 14, tá? Segundo, a gente teve um aumento de provisionamento de contingências jurídicas de 16 milhões de reais, tá? Terceiro, teve impacto de TGLT, que é um impacto atrasado sempre em 3 meses, que é efeito de variação cambial, de 4 milhões de reais. E o saldo são outras despesas que a gente tem recorrentes que passam, que vêm essencialmente de consolidação de balanços de SPS que a gente é sócio consolida, mas são geridos por terceiros, que eu não sei te precisar. Isso aí são os outros 12 milhões de reais de diferença. Só aproveitando, além desses 14... Então, de novo, o efeito do shopping lá de Botucatu não é 26, ele é 14. E, além disso, tem 10 milhões a maior no imposto de renda e contribuição social de feridos. Se você for essa linha embaixo lá, ela aumentou de um trimestre para o outro, de 10 para 31. Dessa diferença de 11, de 21 milhões, 11 são referentes a esse shopping de Botucatu, tá? Então, do ponto de vista prático, esse aumento a valor de mercado do shopping da REP, ele tem um impacto no bottom line, lá embaixo, de 3 milhões de reais. Não sei se ficou claro.
Não, está claro. A ideia era entender os impactos realmente negativos da linha, mas já ficou claro.
Deixa o Guedes pegar do...
Ô, Luiz, em relação a vendas do Minha Casa Minha Vida, estão muito concentradas no Centro-Oeste, que é uma região que nós não vamos atuar, nós estamos saindo do Centro-Oeste. Então, os projetos são do Minha Casa Minha Vida nessa região e foram muito em relação também aos distratos. Houve distratos do Minha Casa Minha Vida e gerou essas vendas, principalmente no Centro-Oeste, e ali na Bahia também e em Belém. Então, é isso que a gente concentrou e a gente fez um esforço maior mesmo de venda, política comercial, porque são regiões que nós não vamos atuar, então a gente foi mais agressivo comercialmente e teve esse resultado, tá?
E o Piani falando, em relação a segmentos, quer dizer, dado uma incerteza futura do ponto de vista macroeconômico, pelo menos a nossa percepção é que os segmentos ligados a unidades mais baratas poderiam sentir mais eventuais dificuldades macroeconômicas a despeito de ter instituições dedicadas para esse segmento. Então, isso, associado à estratégia geográfica que o Guedes comentou, fez com que a gente focasse mais nesse segmento agora do que ao longo do tempo.
Tá, e para frente, Pernice, você, mesmo com essa performance, enfim, mais forte, você ainda continua vendo
a leitura que realmente o segmento de média alta vai ser mais resiliente?
Luiz, eu acho que são duas coisas, né? A gente está olhando o top line, né? Tem a questão do custo, que você, eu acho que para você tem empresas que são muito bem sucedidas nesse segmento, que eu acho que o histórico passado nosso não foi tão bom quanto dessas instituições. Então, eu acho que a nossa estratégia nesse segmento, ela tem que ser a combinação dessas duas coisas, a questão estrutural do segmento, casado com a nossa capacidade de execução. Hoje, eu diria que essa combinação ela ainda não é favorável para a gente voltar a crescer, né? Na medida em que a gente consolidar o processo de execução de legado e tiver mais avançado no processo de desalavancagem, acho que a gente pode ver o ambiente macro, que ele vai ser possível, a gente vai ter uma definição e a gente vai saber de fato quais são as nossas habilidades para lidar com esse mercado, que hoje eu diria que ela está difusa em outros esforços. Então, hoje a gente não teria interesse em crescer esse segmento, tá? A despeito dessa atratividade. Não quer dizer que amanhã a gente não possa fazer isso. Tá,
tá bom. Obrigado, pessoal.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem da senhora Paula Mello, Citibank.
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria ver se vocês podem passar um update aí sobre como tem evoluído essas renegociações, rolagens de dívida, como tem evoluído o custo médio das novas captações, estruturas de garantias aí que os bancos têm exigido de vocês. E o segundo ponto também que eu gostaria de ouvir um pouquinho a visão de vocês é sobre a geração de caixa que a gente deve ver agora no segundo semestre, mais consideravelmente no ano de 2015, que percentual, mais ou menos, disso vem da monetização, né, de recebíveis a serem repassados e que percentual viria aí mais da venda de estoques aí em fase final de conclusão? É isso.
Oi, Paula, é a Keira que está falando. Bom dia. Basicamente, as renegociações de dívida, acho que o tema tem sido a gente sair de mercado de capitais e ir para o setor bancário. Obviamente, o setor bancário tem uma capacidade de análise de crédito e um entendimento do que está acontecendo da transformação da companhia muito mais próximo. A gente tem se aproximado desde que a gente chegou junto aos bancos. Então, mais fácil para os bancos, para as áreas de crédito avaliarem do que mercado de capitais, assets e pessoas físicas. As rolagens, elas têm variado, desde rolagens barras novas captações, desde financiamentos que a gente obtém no âmbito do sistema financeiro da habitação, alocações de mapa 4, TR+, né, que são, obviamente, taxas mais subsidiadas, até operações mais com caráter corporativo, na casa de 2,5% ou 3% acima do CDI. Tá? Então, varia muito caso a caso. Do ponto de vista de constituição de garantia, nada diferente do que a gente fez até hoje, recebíveis, às vezes uma composição de estoque, uma composição de terreno. Então, isso não tem tido nenhuma alteração significativa. As três operações que a gente tem em curso, que eu mencionei antes, têm exatamente essa característica, quer dizer, recebíveis e ou estoque como garantia, duas delas no âmbito do SFH e uma delas com uma estrutura mais corporativa. Tá? Então, é basicamente isso que tem acontecido. Acho que o tema é isso, a gente concentrar a nossa exposição junto ao setor bancário e menos exposto a mercado de capitais. Do ponto de vista da inflexão do fluxo de caixa, na verdade, a gente não faz essa separação entre recebíveis e estoque. Da forma como a gente olha, você tem dois grandes fatores que vão oferecer essa inflexão do fluxo de caixa. Acho que a maior de todas, e aí se a gente pegar os extremos, vamos pegar o ano de 2013 e o ano de 2015, Em 2013, a empresa teve um custeio de obras de custo de incorporação e construção da ordem de R$3,5 bilhões. Em 2015, esse número está na faixa de R$1 bilhão. Então, são R$2,5 bilhões de inversão. Se você pegar aqui em 2013, a variação da dívida líquida foi de R$1 bilhão negativo. Só essa inversão de R$2,5 bilhões levaria o fluxo de caixa para um patamar de R$1,5 bilhão positivo no ano que vem. O repasse é o adicional. Então, a gente, ano passado, repassou alguma coisa em torno de 14 mil unidades. Esse ano ainda segue com uma estimativa de 18 a 20 mil.
muito provavelmente um número semelhante a esse ou a mais no ano que vem. Na margem, os swings são de 6 mil unidades, R$200 mil de ticket médio, R$1.200.000 a mais do baseline. Então, essas são as duas grandes linhas que a gente, sem dúvida, a componente custeio determinística, não tem mais canteiro, à medida que você vai encerrando os canteiros, não tem mais onde você gastar, e a componente de repasses mais conjuntural, depende, obviamente, do poder do ambiente de crédito, e tanto da nossa capacitação, da nossa capacidade de repasse, quanto do sistema bancário que tem interesse e do cliente de ser repassado. Né? Então, é um pouco dessa forma que a gente olha. De forma objetiva, quer dizer, só o encerramento do ciclo de obras, daquele ciclo de lançamento lá de 2010 e 11, ele por si só garante a inversão do fluxo de caixa. O a mais vem do aumento do ritmo de repasse.
Tá ótimo. Obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Clécio Peixoto, Onix.
Bom dia, senhores. Queria falar um pouco da... Você comentou do seu DNA, que teve alguns extraordinários, mas olhando para frente, ele parou de cair, chegou no limite, ou você espera que ele continue caindo aí ao longo dos próximos trimestres?
A gente espera que ele continue caindo. Como a gente já falou antes, tem uma... Assim, o nosso DNA aqui ele é fruto de basicamente três frentes. Tem uma que foi a integração de todas as empresas que a gente fez isso já há bastante tempo e ganho de eficiência por conta disso. A segunda, cultural e forma de gestão. Então, existe hoje um controle de custos operacionais com metas e com cobrança mensal bastante restrito. E tem o terceiro, que é determinístico, que é fruto do tamanho da desalavancagem da companhia. Você sai de 330 canteiros para 50... invariavelmente ele vai resultar numa redução das despesas operacionais. Obviamente existe com isso alguma perda de produtividade no primeiro momento. Então aquele GGO que olhava 10 obras, ele vai olhar 5, mas não tem meio GGO. Né? Então existe alguma perda de ganho operacional, mas a nossa cabeça aqui segue sendo de perseguir, buscar redução por ganho de eficiência e adequação do tamanho da estrutura.
O tamanho que você está agora, que era, porque, bom, tem vários ordinários e tem vários custos de severance no teu número que você vem reportando há vários trimestres. Você tem uma estimativa de a quanto você está rodando de DNA anual? Numa base recorrente?
Não. Não sei te responder isso, Clássico.
Tá bom. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Bom dia, duas perguntas rápidas também. A primeira questão de provisão que vocês comentaram aí que impactou a linha das outras receitas operacionais, se pudessem comentar se é especificamente a manutenção de obra, entender um pouco melhor onde está sendo usada essa provisão. E a gente viu a receita também caindo aí talvez de uma forma um pouco assim do esperado, entendo, obviamente, teve a questão dos feriados, se evoluiu menos na construção, entender como é que vocês estão vendo esse cenário daqui para frente, até porque quando a gente compara o total de vendas com o total de receitamento, esse ano a gente ainda tem um receitamento bem acima de vendas, mas para o ano que vem, 2016, as coisas devem começar a se alinhar, entender como é que vocês estão vendo essa tendência na receita, que passa aí também pela redução de tamanho de DNA, etc.
É o Piani. Em relação à tua primeira pergunta, o provisionamento foi um complemento de provisão para contingências. Então, não tem a ver com manutenção, não tem a ver com regras contratuais, tem a ver com passivos contingentes que vêm se materializar e a gente tem uma provisão provável e uma na nota o que a gente acha de possível. Então, meramente uma complementação é uma área que também a gente está trabalhando fortemente desde a nossa chegada. Em relação à receita, a gente ter registrado uma receita menor, eu acho que vale a pena também, isso é uma combinação do percentual de vendas do FIT, né, e do POC. Né? E uma coisa que impactou fortemente esse trimestre foram os extratos. Na medida em que a gente extratou, houve uma reversão de receita, uma reversão também de custo, um impacto líquido na margem, que foi comentado pelo Queiroz, de aproximadamente R$52 milhões. Então, o número está poluído com isso. Não imaginamos, como eu coloquei na minha introdução, que esse volume será superado aqui para frente. Eu acho que esse número ele provavelmente ele tem uma trajetória descendente daqui até o final do ano, dado que ele foi fruto do tratamento desse backlog de unidades passíveis de repasse, né? Então, a gente acredita que esse foi o estoque no fluxo, a gente não vai ter esse volume. Então, acredito, sobre o futuro que você falou, dado o próximo trimestre, vamos ter um fit mais avançado, a mesma coisa com o POC, o distrato não vai ser tão forte, consequentemente, a receita vai vir mais robusta.
Perfeito, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Pablo Barros, GBM.
Hi guys, thank you for the call. I was wondering if the new urban legislation on Sao Paulo will affect PDG in the near future.
Em relação ao plano diretor, nós nos protegemos inicialmente fazendo compras de terreno que não desse uma garantia dentro do plano antigo, e adquirimos em torno de São Paulo de 1,5 bilhão de VGV para enfrentar o plano novo. O plano ele tem algumas restrições, né? Principalmente em relação à outorga onerosa, que vai tornar os projetos, vão subir os preços dos projetos em função da outorga mais cara, né? No primeiro momento, o mercado ele fica na expectativa do que pode vir a acontecer e para ter uma acomodação, né? Então, acreditamos que até o final desse ano o mercado vai se acomodando as novas regras, né, de zoneamento, de potencial, de outorga. Isso passa pelos proprietários de áreas também para essa relação de mercado se ajustar, mas acreditamos que a partir do ano que vem essa relação já começa a ficar mais clara e as negociações voltam a existirem, né? Eu acho que o mercado tem que procurar novas oportunidades em função do plano, dessa nova regra que nós temos na cidade, e eu acho que o mercado ele vai se ajustar. Para a PDG, nós procuramos adiantar as nossas negociações, compramos terrenos na legislação e entramos com projetos na aprovação na prefeitura na legislação antiga, para que nos dê um colchão de projetos para serem realizados no ano de 2015 e 2016.
Thank you.
Com licença, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Piani para as considerações finais.
Estamos próximos da execução total do nosso legado e, por isso, estamos bem animados com a perspectiva de construirmos novamente uma grande história de sucesso. Tenho certeza que, com o grupo que temos hoje, alcançaremos os nossos objetivos e seremos, mais uma vez, líder de vendas nas regiões onde atuamos, com rentabilidade acima da média do setor e admiração de todos os públicos, de forma a gerar valor para os nossos acionistas. Agradeço novamente por atenderem a nossa conferência de resultados do segundo trimestre. Tenham todos um bom dia.
A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2014 da PDG está encerrada. Por favor, desconecte suas linhas. Obrigada.